CBN, Primeiros Socorros.
Está no ar o quadro CBN Primeiros Socorros em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para quem gosta aí de trilhas, mas nessa região é muito comum pesca, caça, para quem vive aí em áreas próximas à floresta, o que fazer para não se perder? E caso isso aconteça, como agir da maneira correta?
Rita, não é incomum a gente noticiar por aqui que alguém está perdido, principalmente em região de mata, onde não tem sinal. E a gente está recebendo aqui hoje, no quadro Primeiro Socorro, o sargento Felipe Lima, do Corpo de Bombeiros, que vai contar um pouquinho para a gente o que fazer nesse momento. Geralmente, quem se perde já fica desesperado, não é, sargento? Então, conta o que fazer para a pessoa... Primeiro, a gente fala de evitar. O que fazer para não se perder?
Bom dia. Quero me apresentar aqui, terceiro sargento Felipe Lima. Eu componho a diretoria de ensino, instrução e pesquisa do Corpo de Bombeiros. E quero mandar um alô aí para os ouvintes, né? Desejar um dia excelente, produtivo aí e que termine bem assim como começou, tá bom? Eu quero primeiro dizer que o nosso bioma amazônico, ele é diferente de todos os biomas do Brasil, né? A nossa mata característica, árvore de grande porte, né? Mata fechada.
Muito altas, né?
Muito altas. Isso faz com que a própria comunidade se perca dentro da nossa floresta. Diferente, por exemplo, do ambiente cerrado, que você vê todo o campo na sua frente, você consegue buscar ajuda mais fácil. Nosso bioma amazônico, ele é muito perigoso e hostil. Nossa fauna, né? Nós temos onça, queixada, tudo isso. Então, para a gente ser mais objetivo, né? Eu sei que tem muita coisa para a gente compartilhar. Eu quero dividir, né, esses perdidos, né, entre aspas, em duas etapas, né? A primeira etapa é da própria comunidade, pessoal que mora em reserva, em unidade de conservação, e aqueles que gostam da trilha esportiva, né? Nós temos dois públicos distintos, onde os maiores perdidos são os membros da própria comunidade, né? Então, a primeira dica que eu deixo para a comunidade que está ouvindo aí, que ela é bem distante, sempre avise para onde você está indo, né? O grande mal é o excesso de confiança. Esse é o primeiro tema que a gente tem que bater na tecla, porque, não, eu já conheço tudo, eu sou acostumado, eu sou mateiro.
Ah, eu já faço esse trajeto há muito tempo.
Eu tenho muita experiência, né?
Isso é o que mais acontece. E o segundo ponto é não ir sozinho, né? Eu conheço muitos amigos que vão sozinho, é muito perigoso. Uma pessoa sozinha é uma presa fácil, digamos assim. Então, não ande sozinho, né? E avise para onde você está indo. Principalmente, se você já conhece o local, tenta fazer uma visualização, se tem alguma residência próxima. Por mais que o próximo seja 5, 10 quilômetros, você precisa ter uma residência como referência. Porque caso se perca, você vai buscar ajuda, né? Então, por exemplo, durante uma trilha, né, seja um mateiro, ele vai percorrer muito, ele vai andar muito, ele tem um preparo físico muito bom, diferente das pessoas que moram na cidade, porque ele já está acostumado com aquilo. E esse excesso de confiança faz com que ele caminhe e faça o quê? Tenha curiosidade de alcançar novas rotas, né? Por exemplo, se ele não conseguir uma caça ali, ele fala, não, aqui eu não consegui, mas ali eu consigo. Então, esse novo local desconhecido vai fazer com que ele tenha um certo prejuízo, não vai ter precaução e ele pode sim a se perder. O que acontece muito no Vale do Juruá, né? Hoje o Corpo de Bombeiros do Juruá é o que mais atende, né, busca ao perdido, tá? Então, eu tenho algumas orientações para passar para esse pessoal, né? Já passei a primeira, não ande só, avise para onde você está indo. Durante o percurso, se você perceber que você está saindo da sua rota mental, né, digamos assim, que ele já cria um trajeto na mente dele, o que é que ele deve fazer? Nós aprendemos, né, no bombeiro, o ESAON, né? O que é o ESAON? Né, eu vou explicar para os senhores. Estacione, sente, se alimente, oriente-se e navegue. Você está caminhando ali e o nosso calor, nossa floresta, ela é quente e úmida. Então você vai andando, você vai gastando muita caloria, vai dando muita sede, muita fome, e isso faz com que às vezes a pessoa consome toda a água que ela levou, e assim como toda a comida. Então, se está andando no trajeto, percebeu, opa, esse lugar é desconhecido, eu vou estacionar, vou sentar, vou comer alguma coisinha ali, né? Vou me orientar e eu volto para minha, pro meu trajeto. Sempre que a gente estiver durante um deslocamento dentro da floresta, nós temos que fazer um mapa mental. Oh, essa árvore aqui é a maior que eu já vi, então eu vou lembrar onde ela está. De vez em quando eu vou olhar para trás para criar uma rota mental também do trajeto que eu vim, no caso da minha mente, né? Nosso Brasil, o sol, ele nasce a leste, correto? E ele se põe a oeste. Então, se eu iniciei a minha rota ao nascer do sol, o sol vai estar sobre as minhas costas. Confere? E durante esse percurso, eu percebo que eu não tô legal, que eu preciso retornar, eu não vou em direção ao pôr do sol, porque já é a rota que eu estava indo. Eu volto para onde o sol está nascendo. Então, essas são algumas dicas, né? Outras dicas importantes, né? Agora pro pessoal aí que gosta de trilha esportiva, né? Não desvie. Às vezes você vê uma trilha ali, aí, não, peraí que eu vou ver ali que eu vi uma árvore legal. Aí corta caminho. Não existe isso em trilha, tá? Pessoal que trilha, não vá só. Nós temos aqui no Acre uma biodiversidade muito linda, por exemplo, Serra do Divisor, nós temos seringais que são lindos, né? Acesso ao público, que é nosso. Porém, vai se deslocar, você chama um nativo, você chama um mateiro, você chama um guia turístico para lhe acompanhar, para você não se perder e não dar, não vou nem ter trabalho, né? Preocupação para a família, porque geralmente, sim, quando esses pescadores, né, os nativos, eles vão para esse ambiente de floresta, eles passam 2, 3, 4 dias. E aí a família começa a ficar preocupada, porque tudo que a gente faz que é bom, a gente quer mais, né? Quem joga bola aí, joga meia horinha, não, queria uma hora, né? Quem gosta do vôlei, sei lá, beach tennis, academia,
sempre... A hora voa, né?
A hora voa, sempre, sempre, sempre quer mais, né? Vamos lá. E aí eu cheguei, né, desloquei dentro da floresta, já tô perdido. Tô perdido. Primeira coisa que eu tenho que fazer é economizar a minha alimentação, economizar a minha água, pensar direitinho o que é que eu vou fazer. A primeira coisa é ter calma, que eu acho que é o mais difícil, né?
É, você fica perdido ali no meio da mata, deve ser desesperador.
É desesperador, porque você olha pro lado, só mata fechada, floresta,
e aí,
barulho de animais, de aves saindo entre as matas, sim, né? É, às vezes até serpentes, né? Elas estão se deslocando ali e começa a vir o desespero. E a gente viu aqui em primeiros socorros que tudo que eles falam é o quê? A primeira coisa, tenha
calma.
Porque, né, você quando não tá calmo, seu coração começa a acelerar muito, dá falta de ar.
Dá ansiedade.
Às vezes até desmaia.
Pânico, e aí?
Às vezes até desmaia. Então, o que é que eu tenho que ter ideia? Eu tenho que ter em mente que eu decorei as árvores, eu decorei que tem um igarapé ali, o rio já é próximo, então, infelizmente, eu vou ter que me abrigar naquele ambiente de floresta, porque o sol, ele geralmente se põe umas 17h25, por ali ele escurece muito. Quem gosta de estar em chácara, fazenda, a gente percebe que ele escurece muito cedo. Então, isso aí já é o primeiro aviso.
E dentro da mata é mais rápido também?
Muito mais rápido, muito mais rápido.
Isso é verdade. Eu estava lendo algumas histórias de pessoas que já se perderam na mata e uma delas me chamou muita atenção, que era de uma mulher que falou que quando criança tinha se perdido, mas na cabeça dela tinha passado 30 minutos, mas já tinha feito 3 horas que ela estava perdida. Então, é uma percepção de tempo muito abrangente, não é?
Muito, muito. A gente perde noção de tudo, na verdade, né? E aí a gente, eu tenho uma das dicas que são bem ricas é o quê? Eu tenho que ter o mínimo, né, um kit para eu levar comigo.
É verdade.
Né? Aí não tem como, por exemplo, eu pedir para um nativo levar, por exemplo, um GPS. A gente sabe que nem todos têm acesso à tecnologia igual nós temos, né? Mas para o nativo, ele já está acostumado com aquilo, geralmente o que é que ele faz? Ele leva uma trouxinha, né, com a farofa dele, de jabá, né, leva a água dele. Eles são muito ricos dessa experiência. Mas, como eu falei, o excesso de confiança. Já pra gente, né, os trilheiros aí, que tem muito, né, o que é que a gente faz? Nós gostamos de montar, certo, um kit de primeiros socorros e um kit de sobrevivência. O que é que eu tenho que levar nesse kit? Por exemplo, eu tenho que levar água, alimento, manta térmica. Por incrível que pareça, apesar de ser muito quente, as madrugadas dentro da floresta são muito frias. E às vezes a temperatura a gente fica muito, muito, muito frio. E a manta térmica é algo pequeno, bem acessível, sim, barato.
Dá para levar, né?
Dá para levar dentro do seu kit, da sua mochila. Não vai fazer peso e salva a vida. Quando a gente vai fazer uma busca ao perdido, a gente leva a manta. Chega lá, o perdido está muito debilitado, porque ele andou muito, se desgastou muito. Ele se perdeu e continua andando. Lanterna. Principalmente lanterna, eu digo para todo mundo, compre lanterna a pilhas. Porque se descarregar, onde é que eu vou carregar minha lanterna?
É verdade.
Né? E também...
Leva a pilha também extra.
E leva a pilha extra. Eu gosto muito da lanterna de cabeça, porque eu fico com minhas mãos livres. Né? Então, o kit de primeiros socorros, geralmente, a gente for falar aqui, vai 30 kits, por exemplo. Mas um item muito essencial é a atadura. Porque se eu vir a torcer meu pé, alguma lesão, eu consigo enfaixar ali... Né, e tentar o mais imóvel possível, tem que estar os meus pés, meu tornozelo, o meu braço, pegar uma queda, por exemplo. Então, atadura e gaze para conter possíveis hemorragias, né? Uma dica também muito valiosa, né, para a gente é o quê? Não ficar pegando nas árvores, né? Por quê? Porque tem muitas árvores com espinhos. E a gente, a primeira coisa que a gente tem que sair pegando nas árvores, né? Geralmente, quem se desloca dentro de floresta não fica... Por exemplo, pegando em aves, encostando em qualquer vegetação, é muito perigoso. Por isso que a gente acrescenta junto ao kit de primeiros socorros, o kit de medicação, certo? Não sou médico, mas a gente tem que ter pelo menos, né, uma dipirona, um remédio ali para dor de cabeça, porque de tanto você andar, você vai desidratando, e o que acontece? Começa a vir fraqueza, vai vir dor de cabeça. Então, o que não falta no meu kit... Remédio para dor de cabeça, antialérgico. O antialérgico, ele é essencial. Eu mesma tive uma crise alérgica durante as enchentes e eu não sei do que foi. Foi alguma planta, sim, que eu passei e comecei a ficar empolado, que eu tinha lá no meu kit. O antialérgico, e serviu bastante. E outro item valioso é o quê? Soro. Aí você, verdade, pode levar um caseiro ou aqueles mesmos de farmácia que já vem, você dilui na água. Que dá a energia da gente, recupera.
Extremamente importante para hidratar nesse momento, porque eu imagino uma pessoa que está perdida nessa região de mata acaba ficando muito desidratada. Então, aquele soro até pequenininho, né, já ajuda e facilita muito.
Muito, muito.
Sargento, a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte. Ele falou assim: levar um drone, será que era uma boa opção para caso eu me perda na mata? É a pergunta do André Silva.
Muito bom, André Silva. Não existe uma regra sobre o que levar. A gente, no militarismo, a gente fala assim: cada um carrega o seu conforto, né? Se eu for para uma trilha que eu estou bem fisicamente, eu quero fazer umas imagens show de bola, é muito válido. Porém, cada, digamos assim, equipamento vai pesar na minha mochila. O drone vai servir? Vai, porque a comunidade vai olhar, tem alguém ali, né? Vai servir como visual caso essa pessoa se perca. Geralmente, para a floresta, o que a gente recomenda quando a pessoa vai fazer o abrigo, que ela precisa dizer, eu estou aqui, né? Às vezes a gente leva, às vezes não, né? Faz parte do nosso kit o apito. O apito. Então, à noite ele vai ter que dormir. Então, o que é que a gente recomenda? Ele, no seu kit de sobrevivência, ele vai levar um kit fogo, que é o que? Ele vai levar um isqueiro, uma, né, pederneira, ele vai levar uma isca de fogo, que nós chamamos, que ela não molha. Então ele vai ter que fazer o quê? Vai fazer uma fogueira durante a noite. A fogueira vai servir tanto para o visual. Alguém vai... Não, tem uma fumaça ali. Pode ter alguém ali. Será que está perdido? Vamos lá. Ou então, se alguém for procurar, vai dizer, não, eu vi uma fogueira em tal lugar. Né?
Verdade.
Faz a fogueira. Ela vai servir tanto para te aquecer, quanto para espantar os animais. Porque você é presa fácil dentro de um ambiente fechado. Nós estamos falando de unidade de conservação, florestas altas, né? Outra dica é não fazer o abrigo próximo à margem do rio. Você pode, durante o dia, ir para a margem do rio. Por que não à noite? Porque os animais, eles vão beber daquela água. Então, você está lá na margem do rio, alguém chega lá e te vê ali na margem do rio, um animal, né? Você pode se tornar uma presa fácil.
A próxima pergunta, sargento, a gente está aqui com o sargento Felipe Lima, né, que está tirando as nossas dúvidas aqui, é como é que a pessoa que já viu que está perdida, né, ela pode sinalizar aí para o resgate, para chamar a atenção das equipes de busca, seja de dia ou de noite?
Geralmente a gente não leva, assim, É igual eu falei, a gente carrega o nosso conforto, né? Se a gente for levar tudo que pode nos ajudar, vai acabar prejudicando a nossa caminhada. E geralmente quando a pessoa ouve assim, ela confunde muito uma trilha, por exemplo, do Horto Florestal. Ali é muito tranquilo. Nós estamos falando de trilha de, por exemplo, de 4 dias, igual, por exemplo, a Serra do Divisor. Para conhecer toda a Serra do Divisor são 5 dias, né? Nós estamos falando de unidade de conservação. Então, requer que a gente leve apenas o necessário para a gente poder realizar a nossa missão e, caso se perca, a gente tem ali aquele material para nos ajudar. Durante a caminhada, o que é que a gente pode fazer? A gente pode quebrar galhos, gravetos e deixar por onde eu estiver passando. Para quando a equipe de busca for, né, nos procurar, ele vai ter indícios ali, olha, passou por aqui. Se eu fizer a minha fogueira e depois eu vou apagar a minha fogueira, eu tenho que deixar vestígios. Não, ele dormiu aqui. Então, tudo isso aí. Por exemplo, uma dica muito bacana é você ir para um lugar mais alto que tem daquela floresta. Apesar de não ser tão montanhosa, né? O montanhoso, o nosso bioma, mas tem lugares altos que você pode ir ali, né? Subir, fazer um 360, ver se tem alguma pessoa próxima, ver se tem alguém procurando a gente, né? Geralmente, os lugares que a gente mais encontra os perdidos é nas margens dos rios, né? A única recomendação que a gente não deixa é no período noturno, que é muito perigoso. Então, uma certa distância de 50, 100 metros da margem do rio, até porque você vai precisar também da água, né? Inclusive, tem um acessório muito bacana que eu carrego comigo no meu cantil, que é o clorim, né? O clorim, ele é muito baratinho, vem, sei lá, 30 comprimidos, por exemplo, e você dilui na água em 1 litro e ele meio que purifica a água. Então, é um item, um comprimido bem pequenininho, não vai atrapalhar também nada. Então, claro, estou falando mais pro pessoal, né, que gosta de trilha, né? Geralmente os materiais não, né, às vezes nem condição financeira, muitas vezes eles têm para carregar um GPS, igual eu falei, um drone, algo do tipo. Sim. Mas se durante esse percurso eu tenho sim como, por exemplo, eu posso usar o meu facão e marcar, né, troncos de árvores, né, quando alguém passar já vai ver, ó, passou por aqui. Então toda informação é importante, né? Eu falei que a gente tem que avisar para onde nós vamos, né? Muitas vezes esses caçadores, os pescadores não avisam quando voltam, né? Eu acho que essa questão de avisar quando volta é muito importante, porque quando, e já aconteceu, a família, ela sente falta no segundo dia e liga pra gente, né? E a gente, assim, tem que ter um prazo, né? A gente pergunta, a pessoa, ela foi caçar, ela foi pescar? Então, quanto maior a informação você deixar para a família, vai ajudar o corpo de bombeiros. Então, geralmente, no terceiro, quarto dia, a gente faz essa busca. Até a gente, né, nós somos acostumados com essa missão, a gente leva o nativo da comunidade para ir com a gente. Porque ele sabe que tem ali... Não, ali eles, por exemplo, eles coletam castanha. Então, ali eles têm um abrigo já fixo. Então, geralmente, as pessoas, quando estão perdidas, já procuram também esse lugar. Porque sabe que quando alguém vai procurar, vai achar lá, né? Na maioria das vezes, quando as pessoas estão perdidas, elas já estão muito debilitadas. Elas não conseguem andar, não conseguem falar, não levou alimento suficiente, né? Já fica outra dica aqui, eu sei que são muitas informações, né? Os alimentos que eu devo levar e consumir ou não. Eu tenho que ter muito cuidado com os alimentos que a floresta, né, ela fornece, digamos assim, né? Por exemplo, existe o cal, que são alimentos cabeludos, amargos e leitosos. Evitar qualquer tipo desse alimento, né, dentro da floresta. Por exemplo, se eu achar uma manga, por exemplo, né, eu vou a manga muito tranquilo, né? Manga, goiaba, banana, isso vai me ajudar muito.
Dica é, os alimentos que os animais comem, né?
Até nisso também,
tem que tomar cuidado.
É perigoso. Por exemplo, tem lá na floresta do Antimari, eu conheci agora, recentemente, uma floresta linda e maravilhosa. Fiquei lá uma semana e lá eles relataram, né? Eu não lembro aqui qual é a doença, que os animais, eles meio que, eles se alimentavam e deixavam lá alguns resíduos, e quando a população, ela se alimentou daquele alimento, ele não somente a pessoa que consumiu pegou a doença, mas ela passou para toda a família e para toda aquela comunidade.
Olha, um perigo, né?
Então tem que ter muito cuidado. O que é que eu devo evitar de alimento até antes de ir para uma trilha? Alimentos leitosos, por exemplo. Quando você vai, quem gosta de treinar, e já viu, né? Você toma um whey 5 minutos antes do treino. Você faz uma atividade física muito intensa, já vem aquele enjoo. já vem aquela vontade assim de vomitar. Por quê? Porque a gente sabe que os alimentos leitosos, eles têm essa consequência no nosso corpo. Né? Por isso que lá no Whey, lá na tabela, tem dizendo que pelo menos 30 minutos antes, que é para poder fazer a digestão. Não sei se vocês já viram, né? Então, por exemplo, quais alimentos eu tenho que levar? Né? Eu tenho que consumir alimentos que vão me dar energia. Por exemplo, barra de cereal, amendoim, paçoca, mel. Todos esses alimentos, quando a gente vai para esse ambiente de floresta, a gente é o que a gente leva. Não tem como, por exemplo, levar uma melancia, né? Mas para hidratação, né, já fugindo um pouco do tema, mas tão importante quanto, né, alimentos que são ótimos de hidratação, né, melancia, laranja, abacaxi, né, então durante essas orientações e navegações na selva, a gente se depara muito, por exemplo, com limão, então você pode diluir na água e beber água junto com o limão, como se fosse um suco, né, então os alimentos que eu devo levar, como eu falei, alimentos que têm longa durabilidade. Geralmente, o que é que a gente leva, assim, quando é para sobrevivência, né? O pessoal da mata, né? Leva aquelas conservas, né? Não vai, não leva alimentos, assim, que possam vir estragar. Por exemplo, feijão, né? Ninguém leva feijão,
geralmente. Até as barrinhas de proteína que a gente vê que é facinho e é pequena, né? Então, comprar um pacotezinho pode ser essencial também, não é, sargento? Então, a gente vê que é uma série de dicas que a gente pode dar aqui para o nosso ouvinte, um tema muito importante. Infelizmente, o tempo é curtinho, mas dava para falar muito mais.
Inclusive, economizar também, né, na mastigação, né?
É,
eu, por exemplo, toda hora tô comendo alguma coisinha ou outra e cada um sabe onde dói, né? Tem gente que, por exemplo, na caminhada dói o pé, outro sente mais fome, outro sente mais calor, né? Uma dica aqui que eu lembrei agora, porque, como eu falei, é uma imersão de conhecimento e muitas dicas, né? Não deixem em trilhas de usar creme de prevenção de assaduras, né? É muito importante. Quem tem um corpinho um pouco maior, geralmente as pernas ficam roçando uma na outra. Você pode utilizar vaselina, você pode utilizar creme de prevenção de assaduras. Eu gosto do creme de prevenção de assaduras porque, além de prevenir, se tiver algum ferimento, você pode utilizar ele para também dar uma sarada ali, né?
São vários medicamentos, não é? Então, super importante mesmo, uma entrevista super legal que dá para conferir também no site cbnamazonia.com. Sargento, muito obrigada pela entrevista de hoje.
Não, saio daqui rico, né? Eu sempre tive vontade de vir aqui porque...
Olha que legal.
Eu vi os meus amigos vindo, né? Eu falei, uma hora vai chegar a minha vez, eu vou dar o meu melhor.
E chegou.
E até prolongamos, que é um assunto que rendeu bastante, né, Rita?
Exatamente. É muito importante para nossa região e muitas pessoas se perdem em áreas de mata aqui no nosso estado, né?
Só para finalizar, rapidinho.
Ok.
Bom, quem vai para um lugar, mesmo que você não tenha internet, você consegue baixar o mapa offline no Google Maps. Então, você consegue, mesmo offline... Tá, você está navegando dentro da floresta com o mapa baixado, que você baixou na cidade e foi para aquela região, tá bom? E aí fica para a próxima a gente passar essas orientações aí também de GPS, que é uma área que eu gosto muito, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.